Essa é a última vez que você está escutando. Essa é a última vez que você está escutando essa música. Você pode até dançar com ela, pois hoje é a última vez que estaremos entrando em Romanos. Quero dizer que em setembro estaremos iniciando o mês de missões. E nós estaremos entrando em 40 dias de comunhão, onde nós estaremos agregando e participando com os nossos amigos a louvar o nome do Senhor em comunhão. Quando olhamos o livro de Romanos, nós olhamos que é dividido em três seções. Diz sobre salvação e a briga contra o pecado e sobre as crises que nós temos com Cristo. E a outra parte de Romanos é a responsabilidade que nós temos em viver em Cristo e com Cristo. Eu ensinei hoje às 8 horas da manhã. Nós olhamos que o PhD de Paulo era algo muito forte em levar a mensagem de Deus para aquele povo. É muito importante que nós entraremos profundamente na palavra para entender, para poder repassá-la. Muitas pessoas dizem algo para você, isso nos faz viver, né? Palavras para que você venha viver, para que você venha crescer. Minha mãe e meu pai sempre disseram para mim assim: nunca desista. Isso, algumas vezes eu quero desistir, meus pais diziam para mim: falavam para mim não desistir, e eu não desistia. E muitas vezes eles falavam para mim assim: come tudo que está no seu prato. E muitas palavras que foram direcionadas a vocês fizeram você viver ou desistir? Quais são as frases que foram levadas à tua vida para te deixar permanecer faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é uma das coisas que as palavras, umas frases. Às vezes a pessoa fala assim: isso vai doer mais em mim do que em você, mas. Quais as outras palavras de vida e de morte? Às vezes a pessoa fala assim: vida não é. Não é certa para comigo. A vida muito. A outra palavra é fazer: não deixa eu ir aí. Que é. Não vem aqui. Ou alguma coisa desse tipo. Uma palavra que é. O que mais? Trata os outros como você gostaria de ser tratados. Cresça e brilhe. Olha aí, ó. Todos nós temos palavras que nós pegamos que seja palavras de encorajamento ou palavras de vida que fez parte da nossa vida, que possa ajudar os nossos filhos como os nossos antepassados assim fizeram. É uma das coisas que eu quero falar com vocês hoje, para ser considerado nas últimas palavras de Paulo. A palavra Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. Nós somos chamados, nós somos separados pela família de Deus e nós fomos chamados para fazer parte da família. Isso é a carta dada aos romanos. Existem palavras fortes no livro de Romanos para que possamos entender e proceder na nossa vida cristã. Diante de salvação, e muitos falam que aí na palavra, pode anotar aí, é words of salvation, palavras de salvação. Isso é para que você possa Você já se sentiu envergonhado às vezes de fazer parte ou de falar para alguém a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos, aquele que crê, primeiro judeu e também o grego. Se você é um parente, quando você teve o seu primeiro filho, você pode mostrar as fotos, né, de Jesus. Hoje nós temos o Facebook que postam inúmeras coisas se você me seguir no Facebook, você vai ver que eu não posto nada no Facebook. Fala pra mim o melhor time que fez parte da sua história. Atlético Mineiro, 2013. O que ele está passando é que todas as pessoas têm discordâncias naquilo que falam. Ele falou 2023 Jaguars, achando que vai ganhar alguma coisa esse ano. Cada um pode falar o que quiser sobre qualquer coisa. Tem pessoas usando boné de 2006, usando boné, celebrando até hoje, 2006, a vitória de 2006. Todo mundo é feliz naquilo que faz, naquilo que segue. Quando eu dou uma pausa, gente, é por causa que o mecanismo aqui, às vezes, não está funcionando como deveria funcionar. Opa. Voltou. Existem palavras que vão para a morte. Que é the road to death. Palavras que vão para a morte, né? É, the road. caminhos que levam à morte. Também tem caminhos que levam à esperança também. Número 2 é caminho que levam para a esperança. A palavra de Deus diz que em Romanos 5:8 diz: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Tem caminhos que levam à graça. Romano 6:23 fala assim: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, é por Cristo Jesus nosso Senhor." Gente, eu não sabia nada de que ele ia falar hoje, viu? Quem participou hoje da... Quem participou hoje do Life Group. Então tem caminhos para a morte, caminhos para a esperança, caminhos para graças, para graça. Se você confessar, a palavra de Deus diz em Romanos 9:10, diz assim: "Se com a sua boca confessardes ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com seu coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação." Isso é um grande ponto para a salvação e a vida eterna. E eu peço sempre a Deus para que estou arrependido das coisas erradas que eu faço, pois quero estar sempre andando no caminho da salvação. E a Bíblia diz isso: é ser salvo pela salvação, pela graça, pela esperança em Deus. Agora as próximas palavras que estaremos falando é sobre palavras de segurança. Tem alguma possibilidade de eu virar as costas para Deus depois de eu ser salvo? Alguns pensamentos que você tem, algumas coisas que te incomodam, eu perguntei para o meu pai: tem como eu ser salvo sendo... Ele disse que todas as pessoas passam por provações em relação à vida, e como que nós podemos ter pensamentos ruins mesmo sendo salvos? Eu quero que você aprenda e saiba. Talvez você está passando um momento difícil em alguma situação da sua vida. Se você colocou Jesus no seu coração e você quer que ele faça parte da sua vida, venha validar a palavra de Deus no seu coração. comece a aceitar Jesus a cada momento, a todo momento, estar com Ele a todo momento, vivendo o seu arrependimento a todo momento, para que possamos ter segurança. A palavra de Deus em Romanos 5:1-2 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso é uma palavra de segurança para a tua vida e para a minha vida. Vamos ver o que Deus tem, o que Paulo tem falado na sua palavra? Vamos entender a palavra. Você tem que entender que você aceitou a Ele. Nós estamos seguros em saber que Ele nos livra do pecado. O número 1 diz assim, nós temos a segurança. Olha o que a palavra de Deus em Romanos 8:1-2 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado. Quando nós olhamos para Jesus e nos colocamos à disposição dele, nós somos colocados em liberdade. Se você, Deus, Jesus foi colocado para te libertar do pecado. E ele pagou todos os pecados na cruz. Muitos falam assim, eu não quero ser cristão. Eu não preciso estar com Jesus. Você que tem que aceitar a Cristo, entendeu? E também as consequências em estar na vida eterna ou não. Número 2. Você tem a segurança também agora de saber que você é filho de Deus. Eita glória! Você não precisa viver olhando, observando, querendo saber o que, que eles falam, deixaram de falar de você. Você sabe quem você é em Cristo. Quando nós falamos que queremos Cristo para ser o nosso Salvador e o aceitamos, nós estamos nos colocando na posição, mesmo que as pessoas falam alguma coisa contra nós não somos condenados. Pois a palavra de Deus diz em Romanos 8:14-16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receber o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E que somos eleitos como filhos de Deus. Teve um casal que teve 3 filhos e os médicos falaram, você não pode ter mais filhos. O que é que ele fez? Então tem problema. Então vamos adotar filhos. E eles começaram a adotar filhos. E E eles adotaram mais crianças, olha aí. Olha lá. Nós adotamos eles, nossos filhos adotamos, somos avós deles agora, né? E olha lá, não parece comigo. Olha o cabelinho. Mesmo eu fazendo DNA, eles vão falar que não é meu neto. Mas eu amo ele como eu amo todos os outros, independente da cor do cabelo, independente de como é, independente do que é. Olha só, eu e Lawrence. Olha só, olha a foto dele agora. E nós amamos ele como amamos todos os outros netos, igual, de maneira igual. Nós entendemos que é plano de Deus trazer o Lawrence para perto da gente e fazer parte da nossa família. E você? E Deus te ama mesmo que você às vezes vira as costas para ele. E Deus morreu na cruz por você para te dar um privilégio de salvação que muitas vezes é mal compreendido por você. E você coloca que Cristo, Deus, tu Pai, Cristo, Espírito Santo fazem parte hoje da sua vida. E quando você. Isso te dá segurança em saber que você está completamente seguro com aquilo. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que bênção. Olha agora o 31 e 32, que coisa boa. Olha aí. Diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos darão também com ele todas as coisas? Nós estamos seguros que tem uma vida vindo na nossa direção maior do que a nossa imaginação. Se você estiver passando alguma base financeira ou passando alguma coisa que tem te segurado, te deixado de viver ou tirado assim um pouco da sua paz, olha o que Paulo fala. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vontade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança que também mesma criatura será libertada da escravidão na corrupção para a liberdade da glória dos seus filhos, porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que nós começamos a imaginar sobre a vida e a morte quando a pessoa ela falece antes do tempo? Nós não temos como responder isso. Teve uma escritora muito famosa, ela era cega. E o doutor colocou algumas coisas nos seus olhos, falou que ela não enxergaria mais. E ela tinha 6 anos de idade. Você pode falar, por que que isso aconteceu? E olha o que aconteceu com ela. Na vida dela. E ela escreveu mais de 8 mil hinos evangélicos. E ela trabalhou em missões para em todo o mundo. E ela escreveu depois inúmeros 4 livros muito importantes falando sobre o milagre da vida dela. E muitas pessoas começaram até a especulá-la, dizendo que ela inventou alguns hinos, de tantos hinos que ela inventou. Ela escreveu inúmeros hinos que hoje nós cantamos. Perto da Cruz. Rudy Cruz e inúmeros outros foi ela que escreveu. Um dia perguntaram para ela: como é que você escreveu? Você escreveu essas. Como você conseguiu escrever tantas coisas se você não estava conseguindo enxergar nada? Ela disse: a única coisa que ela respondeu, eu disse: eu só tenho fé em Cristo. E Paulo disse: a última palavra é palavras de serviço, de servir. Romanos 12, 1, 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento, para que, olha só, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos salvos. Servimos os outros com o privilégio e condição que Deus nos dá condição para servir os outros. É um presente de Deus que Deus nos dá. Olha aí. Gifts. A palavra de Deus diz, 12, 7, diz assim, ó: se, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que vos é dada, se é profeta, se é profecia, que seja dado segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use o dom para exortar, que o que reparte, faça a liberalidade do que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai a vós ao bem. Você tem um dom? Você tem dom de Deus? Você tem algo que Deus colocou no seu coração para poder abençoar as pessoas em sua volta? Honestamente, tudo que Deus faz para você, o que você faz para Ele? Nós temos que ser humilde e reconhecer que nós não somos melhores do que os outros. O que a palavra de Deus diz? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Você não é melhor do que os outros? As pessoas querem ser reconhecidas, reconhecidas e reconhecidas, querendo ser melhor do que as outras. Aonde que está? A gente está aqui para servir. Ninguém aqui dentro é melhor do que o outro. Cada um é único, mas não melhor do que o outro. Nós estamos vendo inúmeras pessoas pregar prosperidade, falar de inúmeras coisas que é antibíblico. Por favor, para! Isso não é o plano que Deus quer. Deus, o plano de Deus para a sua salvação é te falar a verdade, compreender a verdade e viver na verdade. Ninguém. Nós fomos chamados para serem humildes, para que possamos limpar o chão, catar lixo, não tem problema não. Pode, a gente pode ajudar um ao outro, todo mundo pode ajudar um ao outro. Nós temos que ajudar uns aos outros humildemente. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Nós temos que servir os outros com amor, realizando para que Deus... Essa é a maneira que Deus quer que Deus quer que você vive. Olha o que a palavra de Deus diz, 14 e 16. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. O 13, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que é difícil até você gostar e conversar. Oh. Mas a Bíblia em Romanos 3:8 diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Carimba aí! Romanos 13:8. Não é impossível. Tenta fazer o que Jesus fez por você. E foi isso que Jesus fez por você. Falamos sobre salvação, segurança e como servir. Nunca esqueça quem você é. Vamos viver para o alto. 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por fazer aquecer em mim aquilo que tu me propôs a fazer. Dessa manhã, minha oração, que você venha falar conosco, que o Senhor venha nos desafiar, Nós estaremos vendo e nós estaremos indo na direção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Isso é a minha oração, que o Senhor venha nos desafiar, em nos encorajar, para sabermos e demonstrar quem nós somos em Cristo Jesus. E hoje é o dia de você dizer yes, para dizer sim para Jesus. E oramos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Quando você entrou por essa porta, você teve um cálice? Se você não teve o cálice, se você não tem nenhum, levanta sua mão que estaremos... Se você as pessoas estão pegando ainda, todo mundo está pegando, beleza. Esse cálice representa que é a ceia do Senhor. E isso aconteceu na noite que eles pegaram ele. Deus fez, celebrou a ceia e os pegaram. E depois disso, ele pegou os dois elementos, o pão e o vinho. E ele disse, tomai e comei isto, por repartido por vós, fazei isso em memória de mim. Ele abriu a parte do pão. Ele passou para... E esse corpo representa o meu corpo. E ele disse... Também... Depois ele passou o vinho. E ele disse... Semelhante também... Disse, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Depois que ele comeu pão e bebeu vinho, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas eu quero dizer... Nós estaremos aqui orando e louvando. E hoje você talvez está entregando a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você está passando alguma dificuldade. Ou você está precisando de uma oração. Vem aqui para frente, venha orar conosco. Vamos levantar e estar de pé juntos. Vamos orar.